Muito boa noite a todos, boa noite, senhores vereadores, público presente. Registrar a presença do vice-prefeito Gustavo Marques. Sobre a proteção de Deus, havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão. Peço o primeiro secretário que faça a leitura da ata anterior.
Ata número 009/18 da sessão ordinária do dia 14/3/2018. Segunda sessão legislativa da 18ª legislatura. Sessão ordinária iniciada às 19h14 do dia 14 de março de 2018, no plenário Arthur Margarenhes Filho. Vereador Genedir Ribas assumiu a presidência e, com a comprovação do coro regimental, declarou em nome de Deus aberto o trabalho. Com a presença dos vereadores Rafael de Almeida Barros, professor Rafael, vice-presidente, Bruno Rogério de Araújo, primeiro secretário, Genedir Vicente Benete Ribas, segundo secretário, Eduardo Leonel de Paiva, Eduardinho de Paiva, terceiro secretário, Acinemar Gonçalves Costa Nema, Almiro Francisco Gomes, Miro Bikes, Aristóteles de Lacerda Neto, Netinho Lacerda, Carlos Gomes de Moura, Carlinho da Vila, Cleiton Dantas Dias, Ceguinho, Domingo de Sena Lopes Filho, Joelston Roberto Vaz Santiago, Joelston Trovão, Jurandir Humberto Alves de Oliveira, Luciano Martins de Araújo, Roberta Soares de Brito e Wene Patrick de Souza. Os vereadores Edmundo Nunes Dourado, Mundim, presidente, e Miguel Rubens dos Santos Oliveira Macarrão não compareceram à sessão, porém justificaram as ausências. Expediente. A ata da sessão anterior, 3/3/2018, foi lida pelo terceiro secretário e aprovada sem ressalvas. Em seguida, o vereador professor Rafael assumiu a presidência. Matérias lidas no plenário, indicações, números 235, 543, 553 e 555/18, de autoria do vereador Nema. Número 446, 447, 448, 449/18, vereador Netinho Lacerda. Número 506, 507, 508/18, vereador Bruno Araújo. Número 538, 549/18, vereador Carlinho da Vila. Número 103, 104/18, vereador Mundim. Número 466, 467, 468, 469 e 470/18, vereador Eduardinho de Paiva. Número 395, 396, 397/18, vereador Genedir Ribas. Número 173, 174, 75 e 369/18, vereador Joel Strovão. Número 368, 413, 414, 415, 416/18, vereador Luciano Martins. Número 518 e 519/18, vereador Macarrão. O vereador Nema solicitou a seguinte correção na indicação número 235/18, onde se lê troca do transformador de energia dos postes. Leia-se troca da chave de comando do quadro de energia dos postes. Matérias em discussão e votação únicas, não foram incluídas matérias. Ordem do dia, não foram incluídas matérias. Tema livre às 19h31. Oradores inscritos, vereadores Domingos Filho, Nema Genedir Ribas, Netinho Lacerda, Luciano Martins, Eduardinho de Paiva, Wene Patrick, Bruno Araújo, Carlinho da Vila, Roberta Brito, professor Rafael e Joel Strovão. Explicação pessoal às 20h06. Oradores inscritos, vereadores Genedir Ribas, professor Rafael e Joel Strovão. Áudio e vídeo da sessão disponíveis nas atas eletrônicas número 009/18, CD e DVD, e no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 20h09, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada às 18h do dia 15 de março de 2018, neste mesmo local. E para constar, eu... No caso, vereador Eduardo Leonel de Paiva, terceiro secretário, lavrou e assinará a presente ata depois de lida e se aprovada pelos membros da mesa diretora.
Em discussão a ata. Não havendo discussão, ata aprovada. Peço o primeiro secretário que faça a leitura da pauta.
Senhor presidente.
A palavra ao vereador Genedir Ribas.
Ontem nós questionamos, o senhor não estava presente, a respeito do Sesc Senai. E o vice-presidente, que se desse 6, 7 minutos para ele explicar um pouquinho, daria. Aí eu queria ver em comum com os vice-prefeitos, o que eu falei? Quem sabe? Ele é novo ainda, gente. Aí eu queria ver com os nobres vereadores, se a gente faz a leitura das indicações, e ele já faz, que depois encerra, o que vocês acham melhor, vereadores? Faz a leitura e...
Eu acho que o momento o espaço de, até Tribuna Livre, né, pode ceder o espaço, porque antes das indicações, que aí depois nós só faz a leitura das, só das indicações mesmo.
De acordo.
Pode ser? O vice-prefeito Gustavo Marques tem 10 minutos aí para você estar explanando.
Boa noite a todos os nobres vereadores. Ontem foi questionado pelo vice-presidente, nobre vereador, professor Rafael, em questão do SENAI, do funcionamento do SENAI. E isso já é uma demanda que vem caminhando já há pelo menos 6 meses na nossa cidade e na secretaria em que eu ocupo hoje. Nós temos muitos pedidos feitos a eles já de respostas, não estamos tendo respostas de imediatas nem nada. Em meados de dezembro, novembro para dezembro, teve um furto lá no antigo Colégio Objetivo, onde funciona o SENAI, né, os cursos do SENAI. Após esse curso, eles pediram que a gente fornecesse segurança ou então trocasse o local de atendimento dos cursos. Só que já haviam vários cursos em andamento, então, para trocar naquele momento, era meio complicado. Colocamos a guarda municipal, né, durante o dia e à noite também, para resguardar o local dos cursos e onde tinha muitos equipamentos do SENAI. Bom, tivemos várias tratativas a respeito, né, de outros locais. Apresentei um local adequado, novo, onde tinha segurança, câmeras de monitoramento 24 horas. O diretor, que ainda era o professor Wilson, do SENAI, veio, aprovou o local. A linha de ônibus passava na porta do local. O professor Wilson veio e aprovou. 2 semanas depois, ele falou que não serviria o local para ele. Marcamos uma reunião. Ele veio há mais ou menos uns 20 dias atrás para conversar com a gente. Recebemos ele lá na secretaria e ele veio com a notícia de que as contas do SENAI, que é tudo envolvido, SESC, SENAI, tudo isso, estava fechando no vermelho, que seria fechado vários pontos de atendimento no estado inteiro. Citou várias cidades que iam ser fechadas, Leopoldo de Bulhões, Cocalzinho, outras cidades também, que iam ser fechados por o SENAI não estar conseguindo financeiramente bancar esses locais. Eu não sei como acontecia nas gestões passadas, mas na nossa gestão, o SENAI, a única coisa que eles entram é com internet e material de expediente. É o computador, a impressora e o papel. Ultimamente, nem o papel eles estavam entrando mais, a prefeitura estava bancando, né? No contrato, eles tinham que entrar com a metade do material de limpeza, a gente entrava com a metade do material de limpeza, água e luz, tudo isso era dever deles. A prefeitura, até hoje, bancou tudo, né? E quando a gente foi questionado essa questão de o SENAI ir embora ou não, eu pedi para que ele fizesse um ofício explicando a situação para a gente mostrar, inclusive, para os vereadores e para a população o que, que estaria acontecendo, que eles estariam saindo daqui não por falta de estrutura, não por falta de apoio da prefeitura, não por falta de nenhuma dessas coisas que nós teríamos que servi-los, né? Eles cobram a matrícula dos estudantes, a matrícula é só para eles, a prefeitura não tem bônus nenhum com isso, é só atendimento mesmo de pessoal, dos cursos. Então, o lucro fica tudo para eles, as questões burocráticas todas para nós, ficaria questão de aluguel, de água, de luz, de telefone, de material de limpeza, de estrutura toda a custo da prefeitura. Eles só entrariam, como eu disse anteriormente, com a internet e os computadores e o papel. Né? Tendo em vista dessa visita do senhor professor Wilson, que falou que iria embora, tentei argumentar várias vezes com ele, tentamos várias vezes convencê-lo de ficar, de permanecer aqui na cidade, perguntamos por qual seria o motivo, ele explicou o motivo dele. Inclusive, ele foi mandado embora do Senai já, ele não faz parte mais do Senai, outra diretora assumiu. Tenho por volta de uns 6 ou 7 e-mails já enviados a ela, sem resposta. Né? Eles não nos respondem mais, falando, pelo menos para poder enviar esse ofício, falando da descompatibilização, porque o contrato vai até maio. Né? O contrato não está vencido ainda, vai até maio. Nós temos ainda um curso para terminar até, acho que, 18 de abril. Né? E tivemos um problema em questão do prédio. O proprietário pediu o imóvel de volta, é onde fica ali o arquivo da prefeitura, fica tudo. Nós tivemos esse entretempo lá e eles pediram o prédio, pediu para que fosse retirado os arquivos, nós não tínhamos ainda achado local adequado para colocar o arquivo da prefeitura, porque também não pode ser em qualquer local, porque aquilo é um documento que em qualquer momento o TCM pode pedir, alguma coisa assim. Né? Tem que ser digitalizado, vai ter que se contratar uma empresa especializada para digitalizar todo aquele material para que depois seja feita incineração ou alguma coisa parecida. Aí conseguimos já agora, já estamos retirando o material de arquivo de lá, removendo para outro lugar, só que o proprietário do prédio pediu que o prédio seja entregue. Nós temos um curso em andamento, eu dei 3 opções para o Senai. Até conversei com o professor, com o presidente, o vereador Mundim, poderia utilizar o plenário da Câmara para poder terminar as aulas. Demos opção de uma escola, de uma sala de aula adequada para eles utilizarem para terminar o curso. Plenário, o auditório da prefeitura. Qualquer lugar que eles precisarem, eu vou ceder para que eles terminem esse curso. Eles não nos responderam mais, o professor não vem mais, o professor também não está respondendo, entendeu? Agora, a questão que me chega é que a prefeitura está sendo, como se diz, não está cumprindo com o papel dela. Eu quero deixar bem claro a vocês, toda a parte que foi nos passada, nós cumprimos com o Senai até hoje. Se eles tiveram um problema financeiro, todo mundo tem. Toda empresa hoje em dia está tendo, a prefeitura está tendo, todos os lugares estão tendo. Né? Já é uma opção deles, fechar ou não, o Senai Formosa. Nós não podemos impedir eles de fechar, amarrar eles aqui, nem nada. Agora, como foi passado, que eu acho que a forma não está tão apropriada e tão adequada. Né? Inclusive, a irmã do vereador, professor Rafael, é a diretora do Senai hoje. Né? Eu tenho conversado com ela, ela já me passou várias conversas que ela tem com o professor de lá. Entendeu? Eu quero deixar bem claro, a parte que compete à prefeitura está fazendo. Todas as possibilidades deles ficarem, nós demos a eles. De estrutura, tanto física como moral, como tudo, nós demos a eles, para que eles ficassem aqui. Mas a opção deles foi ir embora. Então, aí acredito que nós não temos mais nada a fazer com essa questão. Né? A questão agora é esperar o curso acabar. Quando o professor Wilson veio falar, ele falou, não, Gustavo, ó, você monta um ponto de atendimento na sua secretaria, quando se formar um curso, fechar uma turma, eu venho e dou o curso completo. Tudo bem, professor, não tem problema algum. Eu deixo alguém lá responsável por atendimento e pegar o nome das pessoas para formar um grupo e a gente te comunica assim que for necessário. Mas ele foi mandado embora, eu acredito que não repassou isso para ninguém. porque nós não tivemos resposta nenhuma. Daqui para frente eu não vou mandar mais e-mail. Na semana que vem eu vou até Anápolis, na sede, para poder conversar com a diretora e ver o que está acontecendo realmente. Eu estou aqui aberto a esclarecimento, qualquer pergunta. Muito obrigado, senhor presidente, nós vereadores.
Vou franquear a palavra aí para o vereador professor Rafael.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente, senhor secretário, senhor vice-prefeito, Gustavo, ontem eu fiz questão de relatar e eu não sei a forma que talvez tenha chegado para o senhor, mas eu quero aqui contar só um pouquinho como é que chegou. Nós tivemos uma reunião com o comandante, com os coronéis do Exército, e uma das solicitações que nós fizemos a eles é para a gente aproximar e montarmos diretrizes para Formosa em parceria com o Poder Público e o Exército. Nós, o Legislativo e o Executivo junto com o Exército. Em meio à conversa, surgiu a necessidade de capacitação, e eles sabiam da existência do SESI-SENAI. Em meio à conversa, ele levantou, tendo em vista que muitas fábricas virão, então a gente sabe quem faz capacitação nesse sentido seria o SENAI. E aí eu ainda levantei, após a conversa, não quis falar nada na presença, mas ao saírem, nós ficamos alguns vereadores ali, fiquei na presença do presidente, alertei ao presidente, aos vereadores ali, por saber, por ter essas informações que o senhor passou aqui, agora eu também as tinha, e eu já tinha preocupado com isso, a gente estava vendo alguma forma da gente fazer alguma intervenção, e liguei para minha irmã para confirmar. E confirmou-se, realmente aconteceu deles saírem de Formosa, né? E a Renata me relatou todo o empenho, tudo que eles fizeram, tudo que você fez em relação à permanência, para que eles permanecessem. E ontem eu trouxe o problema à sessão, convidando os nobres colegas para ombrar contigo. Eu tive até lá na sua secretaria e houve um desencontro, foi eu, o vereador Trovão, lá, de fazer uma visita. Era justamente para isso. Era para te dar todo esse apoio, entendeu? E te parabenizar pelo empenho que você teve durante todo esse tempo para firmar essa parceria, esse convênio que existe há muitos anos. Inclusive, passou pela minha mão enquanto eu fui secretário. Depois, eu que fiz o ato transferindo para a Secretaria de Desenvolvimento naquela ocasião, porque eu achava que era muito mais pertinente a área dessa secretaria. E eu relatei aqui ontem de um indignado, que eu acredito que Formosa inteira está com essa indignação. Mas aqui em nenhum momento nós falamos que foi culpa da sua secretaria. Entendeu? Eu quero relatar isso e quero publicamente servir como testemunha do seu empenho, do empenho do Poder Público de segurar um convênio tão importante para o município como esse. Nós tivemos relatos, nós temos ex-alunos, o próprio Albert, que está aqui, é ex-aluno lá, falou realmente do empenho do município. Agora, o que eu trouxe ontem, convidando os colegas, eu quero reafirmar aqui na sua presença e quero pedir para que o presidente nos apoie nisso, nos dê a possibilidade da casa se envolver, é para que nós possamos politicamente buscar soluções para isso. Nós não podemos perder um SENAI com a quantidade de alunos. Não existe desculpa por questão de demanda. A demanda é existente e aumenta-se, vai se aumentar a cada ano, ainda mais com a parceria dessa vinda de um exército, de outras. Eu tenho notícias de outros empresários que, inclusive, estão lá frequentemente. Se eu, salvo engano, um nome eu posso citar, que é o Arlindo Penck, que tem dado todo apoio para o SENAI. Então, é inadmissível, entendeu? É a indignação nossa, Poder Público, e não aceitar que talvez uma regional tome uma decisão tão drástica como essa de retirar. Eu acredito que, ainda mais a falta de informação que tem dado ao senhor. Então, assim, é um desrespeito com Formosa, é um desrespeito com a nossa representação política, é um órgão que precisa ter um carinho por Formosa, porque foi hospedado dentro das secretarias municipais, ou seja, dentro da prefeitura municipal todo esse tempo, abriu-se as portas de Formosa para eles, quando eles queriam divulgar o trabalho e aumentar as estatísticas deles, e agora simplesmente fecham as portas para a nossa cidade e vão embora, assim, sem falar o porquê. É essa a nossa indignação. E nós queremos estar do seu lado, indo. Eu sugeri aqui ontem, senhor presidente, é que nós buscássemos os nossos representantes, os nossos deputados, os nossos senadores, os nossos partidos, e marcássemos audiências para que nós pudéssemos fazer, como nós já fizemos em outras ocasiões, juntos, né, para que nós pudéssemos fazer isso de forma conjunta para aumentar ainda essa repercussão, para dar uma conotação realmente do fator que aconteceu para Formosa, essa perda de um Senai, como foi, e da forma que foi. Pior é da forma como foi, porque se houvesse uma explicação condizente, da forma com que, se não houvesse mais a necessidade, tudo bem, mas tem demanda. A prefeitura cumpriu com todo o seu convênio e simplesmente agora viram as costas, não quero mais em Formosa, porque eu sinto dificuldade de sair de Lusiana e ir a Formosa. Não. Fica aqui a nossa indignação, a indignação dessa casa. É isso que nós relatamos aqui ontem, e eu queria ter passado isso para o senhor anteriormente, mas não tivemos como. Quero agradecer sua presença, eu quero que o senhor leve para o prefeito, e para que a gente possa organizar esse encontro e ir até Anápolis, onde quer que seja, para a gente buscar soluções. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Eduardinho de Paiva.
Senhor presidente, demais vereadores, eu queria aqui complementar as palavras do professor Rafael, vice-prefeito, secretário. Já que o senhor vai em Anápolis, eu me convido para ir com o senhor, e acho que todos os vereadores tinham aí, para a gente realmente saber a verdade da coisa. Aí a gente ouvir, e como diz, cada um tomar as providências dentro dos deputados, igual o Pedro Chaves, que teve aí, que é deputado federal, e muitos outros aí, e por que que está tirando Formosa, já que você disse que a prefeitura, e acredito que sim, deu todas as condições para ficar aí. E fiquei sabendo, via Rádio Peão, que tem para Cabeceiras de Goiás. Você vê como é que é as coisas. Então, quer dizer, se tira de Formosa, que não tem condição, imagina Cabeceiras, né, que é uma cidade menor. Eu me disponho, a hora que o senhor quiser, eu acredito que todos os vereadores, isso é interesse da comunidade, é interesse do município, a gente abraça aí junto com o senhor, e se quiser, estou à disposição. Muito obrigado.
Senhor presidente.
A palavra, vereador Gênero de Ribas.
Acho que é importante, quando a gente tira as dúvidas, até mesmo para o falatório na rua, que às vezes até alunos podiam estar falando, vamos tirar o curso aqui, foi a prefeitura que não se interessou. Então, antes do indivíduo saber se tem razão ou não, é importante salientar isso. E sugiro que explique também em rede nacional. Nacional, a gente fala, nossa rádio nacionais aqui da Formosa, tente um espaço numa rádio aqui, né, meu vice-prefeito, para contar o que está acontecendo, né? Para não ficar o disque-disque na rua. Tem gente que nem curso faz. E quando chama para um curso, que eu já passei por isso, para convidar, não, aquele cursinho lá, de novo, a mesma coisa sempre. Então, às vezes, a pessoa não se interessa e ainda defama o trabalho que o pessoal faz. Por mais que seja, pode falar cursinho, independente do cursinho que for, alguma coisa a pessoa tira de proveito para a vida pessoal, na vida de trabalho dela. Então, muito boas explicações, mas gostaria que o senhor conseguisse explicar isso para a comunidade mesmo. Daqui está passando via online, né? Mas se conseguir chegar numa rádio, o Gustavo era mais importante ainda. Obrigado pela explicação.
Quero aqui só parabenizar o vice-prefeito e secretário da pasta por ter vindo num tempo oportuno, que sim, que esclareceu. O vereador que tiver mais alguma dúvida, ele vai dar as suas explicações finais ali. Eu tenho certeza do seu dever cumprido, eu sei da sua capacidade, da sua coragem de enfrentamento, mas eu quero deixar à disposição de senhores vereadores, que também, que o dia que o secretário for até Anápolis, que também alguns vereadores possam ir, para que realmente reforce aí o comprometimento do município com o Senai, é que todo mundo sabe que é de muita importância para o município, né? Porque isso aí, queira ou não queira, vai ser uma perda. e da forma que o secretário está falando, todos os respaldos da prefeitura para que o convênio fosse firmado e cumprido, foi feito. Aí é bom ver direitinho de perto para que realmente tire as dúvidas. O que quiser ser feito tem que ser arranjar, seja os deputados ou que alguém tem que ir até o governador, que seja que assim, que um curso desse não possa, né, vir parar aqui na cidade de Formosa ainda, sabendo que saindo daqui para Cabeceira, aí também é... Aí como diz o outro, aí a gente já pode falar que não são jogos políticos, entendeu? Eu acho que é muito oportuna a sua vinda aqui, eu acho que está de parabéns, porque o fato aconteceu já ontem o senhor tem que vir aí, eu tenho que parabenizar aí a sua virtude, ter a capacidade de vir até aqui e realmente tirar dúvidas e relatar os ocorridos. Isso aí eu fazer as suas considerações finais.
A parte, só um momento. Quando eu citei que me ofereça aí, gente, é igual o Genedi falou, ir nas rádios para o senhor pronunciar, mas se fosse possível, é uma coisa que tem que ocorrer rápido, né? Não é, vice-prefeito? O mais rápido possível, marcar sinal para a gente, iríamos junto, todos, gente, isso não é governo nem oposição, isso é a nossa cidade. Então, primeiro, a gente tem que vestir a bandeira da nossa cidade, independente de posições políticas de cada um. Nós temos que pensar na nossa cidade. Se possível, os 17 fossem com o vice-prefeito em Anápolis, e de lá nós voltaríamos com a resposta e com a declaração em todas as rádios. Eu tenho acesso a uma, você tem acesso a outra, o prefeito tem a outra, e explicar junto à população, porque a gente apanha demais aí dos grupos, né, dos grupos aí de WhatsApp, Facebook, que vereador não faz nada, que é vendido, que é puxa-saco, que é isso, aquilo, e não é isso não. Eu acho que aí é o momento da gente unir, entendeu, em prol da nossa cidade, independente de partido, de agremiação, em qualquer coisa, a gente fazer o mais rápido possível. É isso aí, aproveitaria e ia nas rádios, até os vereadores iam junto, para mostrar que nós estamos brigando todos com uma coisa que eu acho que nós não podemos perder aqui em Formosa. Muito obrigado.
Senhor presidente, só uma sugestão. Até para a gente ir a Anápolis, era interessante você pedisse lá para a coordenação lá do Senai, apresentasse para a gente números, quantos já se formaram, quantos estão, até para a gente saber defender isso. Porque quando eles jogarem na cara para a gente em relação à demanda, nós vamos poder mostrar. Eles falam um pouquinho também em relação ao perfil industrial de Formosa. Então, nós temos que saber rebater isso com números. Né? O perfil industrial, eles acreditam que Formosa, o Senai não poderia estar em Formosa pelo perfil industrial que nós temos. Eu discordo. Temos que tê-lo e o perfil é adequado, sim. Então, essa justificativa desses técnicos que estão vindo aqui, porque eles não querem sair da sua localidade para uma região cômoda, a gente tem que bater isso em cima de números, em cima de dados técnicos.
Bom, muito obrigado pelas palavras, professor Rafael, vereador Genedi, vereador Eduardinho. O professor Rafael falou em questão das pessoas que colaboram. Quero só mostrar para vocês aqui o quanto é importante o Senai em Formosa. O Senai oferece curso para Pioneer, para Singenta, para Coca-Cola, que é uma parceira do Senai, que todos os cursos de empilhadeira são feitos lá, a parte operacional, a Binatural, a Cisbra já pediu várias vezes, entendeu? Então, são muitas empresas que têm uma demanda grande de cursos para poder capacitar os seus próprios funcionários. Né? Inclusive, eles até bancam esse curso para os funcionários para que sejam capacitados cada dia mais. Só até agora, de procura que teve mais de 120 pessoas procurando depois que eles falaram que iam embora. Né? Então, já é um prejuízo muito grande, porque nada são três turmas formadas. Né? Seriam três turmas formadas, isso já foi passado para eles. E acredito, professor Rafael, vereador Eduardinho, que a nossa ida lá vai ter que ser de surpresa, porque eles não me respondem. Entendeu? Eu vou mandar mais um e-mail, eu tenho todos os e-mails salvos, impressos, eu vou mandar mais um e-mail, marcando um dia de ir lá, pedindo para que eles me falem um dia para que a gente possa ir lá. Quero sim a companhia de todos vocês, se for possível, para que a gente possa entender realmente e que fique tudo às claras.
Né? Porque às vezes as pessoas falam, ah, o Gustavo está vindo aqui falar, mas eu não acredito nele, eu acho que o Senai está correto. Vamos lá para a gente ver o que é que está acontecendo. Né? A minha vinda aqui hoje foi basicamente por isso, e quero deixar a secretaria à disposição, o governo à disposição, todas as vezes que tiver qualquer dúvida que eu puder esclarecer, ou vão até mim, ou então eu venho até aqui, né? Não são os 17 vereadores, não, às vezes não tem jeito de ir ao mesmo tempo, né? Eu venho até aqui, eu não tenho medo de debate, eu não tenho receio de vir aqui, pelo contrário, adoro vir para cá, né? Então, eu estou à disposição, em qualquer pasta da minha secretaria, qualquer superintendência, eu estou aqui para responder qualquer pergunta de vocês. Vocês podem ter certeza que o nosso empenho lá é total para resolver as coisas da nossa cidade. O prefeito sempre dá toda a autonomia para que a gente resolva as coisas. O problema tem que ser resolvido. Então, o mais rápido possível, a gente consegue fazer isso. Então, estou dando a satisfação para vocês aqui, que foi levantado, eu não vim aqui para falar que o senhor falou isso ou aquilo, foi só para dar o esclarecimento necessário, né, para que todos possam saber o que realmente aconteceu. E estou à disposição para qualquer outro esclarecimento, que não seja de indústria e comércio, qualquer outra pasta da minha secretaria, eu estou à disposição e sempre estarei à disposição de qualquer um vereador que quiser questionar algo comigo. Muito obrigado pelo espaço, presidente e vereadores, e estou à disposição para qualquer questionamento. Muito obrigado, uma boa noite a vocês.
Muito obrigado pela presença e sempre que precisar estar à disposição, acho que o secretário tem que ser dessa forma, vir em busca das notícias, que realmente as coisas têm mais transparência. Então, eu quero parabenizar você, se outros tiver a mesma consciência, está aberta aí à disposição de diálogo entre os vereadores. Muito obrigado pela presença. Peço o primeiro secretário que faça a leitura da pauta.
Pauta da sessão ordinária do dia 15/3/2018. Expediente, matérias a serem lidas no plenário, matérias do Poder Legislativo. Temos ofício aqui encaminhado pelo deputado federal Rubens Ottoni, informando a emenda individual a essa cidade formosa, ao cumprimentá-lo pelo trabalho realizado à frente da Câmara Municipal. Com satisfação, informo que indiquei esse município como beneficiário de minhas emendas, conforme relacionadas abaixo. São duas emendas, duas no valor de R$100 mil, uma para o fomento ao setor agropecuário e a outra para o apoio à modernização das instituições de segurança pública, guardas civis municipais, encaminhada ao presidente dessa casa. Também o vereador Netinho Lacerda informa que não poderá comparecer a essa sessão do dia de hoje por motivo de força maior e solicita que suas indicações sejam lidas em plenário. Indicações. Solicita ao excelentíssimo senhor Ernesto Guimarães Rola e prefeito municipal, vereador Nema. Indicações. Número 556/18, providenciar patrulhamento e encascalhamento no assentamento Nova Piratininga. 557/18, providenciar pavimentação asfáltica na rua 14, quadra 112, Parque da Colina. 558/18, providenciar operação tapa-buracos na rua 15, quadra D do Parque União. Vereador Mírio Bikes, indicações 573/18, revitalizar os meios-fios da Avenida Isper Gebrim, no bairro Formosinha. 574/18, viabilizar recapeamento asfáltico da Avenida Circular, próximo ao bairro Pantanal. 575/18, realizar a instalação de novas placas nos locais de parada de ônibus. 576/18, viabilizar a construção de redutor de velocidade na rua 25, quadra 123, no bairro Formosinha. Vereador Netinho Lacerda, indicações 450/18, efetuar aquisição de veículos novos para a Guarda Municipal. 451/18, adotar providências cabíveis com fulcro no parágrafo 3º do artigo 15 da Lei nº 13.022, de 8 de agosto de 2014, Estatuto Geral das Guardas Municipais, no sentido de garantir a progressão funcional da carreira em todos os níveis dos integrantes da Guarda Municipal. 452/18, adotar providências no sentido de cumprir o disposto no artigo 16 da Lei nº 13.022, de 8 de agosto de 2014, Estatuto Geral das Guardas Municipais, que autoriza o porte de arma de fogo para os guardas municipais, conforme previsto em lei. 453/18, adotar providências no sentido de adquirir fardamento completo e coletes antibalísticos para todos os guardas municipais. 603/18, adotar providências no sentido de implantar a Guarda Municipal Ambiental. 604/18, adotar providências no sentido de construir base operacional apropriada para a Guarda Municipal. Vereador Bruno Araújo, indicações 509/18, realizar limpeza e a revitalização dos canteiros da Avenida Maestro João Luiz do Espírito Santo, no bairro Formosinha. 510/18, providenciar fiscalização em loteamentos particulares localizados na Avenida Posto Agropecuário, esquina com a Travessa 9, no Parque das Laranjeiras. 511/18, cumprir a lei de número 339/18, que dispõe sobre a campanha permanente de informação, prevenção e combate à depressão no município de Formosa e das outras providências. Vereador Carlinho da Vila, indicações 550/18, fazer recapeamento ou tapa-buracos em toda a extensão da Via 16 no bairro Setor Sul. 551/18, fazer recapeamento ou tapa-buracos em toda a extensão da Rua Vicentina no bairro Bosque 2. 552/18, fazer recapeamento ou tapa-buracos em toda a extensão da Rua 1 no bairro Bosque 2. Vereador Mundim, indicações 106/18, construir uma creche no bairro Jardim América. 107/18, providenciar limpeza geral no Laguinho do Abreu. 252/18, providenciar pavimentação asfáltica na Rua Travessa Santa Luzia, no setor Nordeste. 291/18, fazer pavimentação asfáltica em toda a extensão da Rua Topázio, quadra 13A, Chácara Eunice, no bairro Califórnia. Vereador Eduardinho de Paiva, indicações 471/18, fazer operação de patrulhamento e encascalhamento nas estradas da região do Junco, distrito de Santa Rosa. 472/18, providenciar operação de patrulhamento e encascalhamento das estradas da região do Crixás, distrito do Bezerra. 473/18, fazer operação de patrulhamento e encascalhamento das estradas da região da Boa Vista, distrito JK. 474/18, fazer operação de patrulhamento e encascalhamento das estradas da região do Urucuia, distrito do Bezerra. 475/18, fazer instalação de placa de identificação e pintura da UBS 17 no setor Padre José. 476/18, fazer mudança de nome da Praça do Estudante para Praça Alfredo Antônio Vieira, distrito do Bezerra. Vereador Genedir Ribas, indicações 377/18, construir ciclovia na Avenida Circular, setor Primavera. 378/18, fazer campanha de conscientização da depressão infantil e na adolescência. 379/18, realizar de forma anual e gratuita exame de sangue para detecção de colesterol e diabetes em todos os estudantes da rede municipal de ensino. Vereador Joel Strovão, indicações 172/18, fazer a operação tapa-buracos em todo o bairro Vista Alegre. 370/18, fazer rampas elevadas em todas as portas das escolas deste município. 371/18, fazer pavimentação asfáltica na Rua 9, quadra 14, bairro Parque da Colina 2. 372/18, fazer manutenção na rampa da UBS no bairro Parque das Laranjeiras. 439/18, fazer parada de ônibus em frente ao supermercado Resende, localizado na Rua Valeriano de Castro, no setor Nordeste. 440/18, disponibilizar um ônibus para fazer a linha de Formosa ao Salto do Itiquira.
Pela ordem, presidente. Eu queria fazer uma alteração na indicação 440/18, não foi da forma que eu queria. Eu vou ler aqui para você, primeiro secretário. Disponibilizar um ônibus para fazer a linha de Formosa ao Salto Tiquira domingo de feriado. Aos domingos de feriado.
Só mudar a indicação e ela fica com essa formação.
Ok.
Peço ao primeiro secretário que faça essa correção e que consinhata.
Vereador Luciano Martins, indicações número 417/18, reformar o campo society sintético no distrito JK. 418/18, construir 3 quebra-molas na Rua do Brejão, no distrito do Bezerra. Vereador Macarrão, indicações 520/18, viabilizar a construção de um posto de saúde no bairro Setor Bosque 2. 521/18, construir pista de caminhada em todos os canteiros da Avenida Califórnia, a partir da Academia Túlio Vaz, até o final dessa avenida. Vereador Professor Rafael, indicações 460/18, providenciar a devida sinalização na Avenida Tancredo Neves, número 260, Setor Sul, perímetro do supermercado Smart. 461/18, criar retornos no canteiro da rua 64 do Parque Lago, em frente ao IFG. 462/18, realizar estudo para a criação de um parquinho na Praça 21 de Abril, localizada no setor Abril.
Em discussão, as indicação.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Luciano Martins.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, o vereador Eduardinho de Paiva, essa indicação do senhor aqui de número 476, fazer mudança ali da praça, né, do nome da Praça do Estudante do Distrito Bezerra, só para lembrar o senhor que em 2017 nós fizemos pesquisa popular e aquela praça ali tem o nome ali do Praça do Estudante há muitos anos, e essa pesquisa ali ela venceu ali com quase 80% ali nessa pesquisa popular em 2017, por isso que foi passado nessa casa aqui o nome Praça do Estudante. Tem a Praça do Estudante ali, todas as avenidas ali já tem nome, foi passada aqui em 2017, nós passamos aqui e foi aprovada aqui nessa casa. A única avenida ali que eu não dei nome foi aquela avenida principal ali do onde tem a maioria dos comércios, que foi o vereador Cleito, que já tinha dado nome àquela rua, o projeto passado dessa casa, que é a Avenida Floriana. Então, só para lembrar o senhor aí que, assim, né, não tem nada contra, eu não me sinto à vontade de votar
favorável. Senhor presidente, acho que quando foi votado, eu também não estava, eu não lembro, entendeu? Eu entrei porque um vereador dessa casa foi vereador por 2 mandatos e é o irmão mais velho, que você não sabe, de criação do nosso prefeito. A família deles era dono daquilo ali tudo no passado. Aquilo nem documento não tem. Então, eu conheço, porque isso é a história do meu pai. Para mim, o Bezerra, onde está hoje, era da família de Alfredo Antônio Vieira. Então, eu não achei nada mais justo que de estudante, por nome de uma pessoa que contribuiu para o município por 2 mandatos de vereador. A família deles ali foram dono daquelas terras, né, que hoje é o distrito. E você me desculpe, mas eu não sabia que tinha passado para essa casa. Talvez foi uma sessão que eu faltei e não vi que foi o senhor que tinha posto no ano passado. Eu sei que esse negócio de estudante, eu sei há muito tempo esse nome, porque, como diz, você formalizou. Então, é como diz, até muitas ruas em Formosa, no distrito, tem nome de pessoas, né? Então, eu não achei justo, vou mandar para o prefeito, e o prefeito, se achar que não deve pôr, não põe. Eu estou pondo em homenagem a uma pessoa merecedora, porque é uma família centenária da região. Não tenho nada contra, o seu aprovou, você fez a pesquisa lá, você fez a sua e eu fiz a minha, entendeu? A minha eu fiz pelo povo antigo, pelo Sulião da Roça, pelo Sulião do Divino, pelo pessoal do Urucuia, pela própria família, e, né, todo mundo achou nada menos que merecido. Então, quero fazer uma homenagem a uma pessoa que eu respeito, que eu considero, e se o prefeito achar que não, vai para ele, né? Ele é que vai decidir, ele é que sanciona ou não, então, vou mandar para lá. Estou mandando requerimento, pedindo uma pessoa que realmente fez pela cidade. Que eu lembro de Alfredo, rapaz. Alfredo ficava no posto de saúde, que era aqui no centro da cidade, onde hoje funciona a secretaria da primeira-dama. É um cara que ajudava todo mundo, a casa dele era cheia de gente, era o pessoal da saúde. Realmente, naquela época, ser vereador não era fácil, que nem salário tinha. E é um cara que, para mim, entendeu? Para muitas pessoas que convive no Bezerra. Eu não falo o povo mais novo, porque você convive com o povo mais novo,
que hoje. Eu convivo com um povo mais antigo. E eu conversei com um povo antigo, desde o ano passado. Eu sempre desculpo porque eu não sabia que tinha passado por essa casa, talvez é porque eu faltei. Mas vou mandar para o prefeito decide-se. O problema é você falar que já tem, tudo, eu vou respeitar. Eu, no momento, eu só pensei nisso, que é merecedor, é, porque foi vereador dessa casa duas vezes e não tem nada no nome dele. Aqui se passa nomes de ruas, de quadras, de pessoas que muitas vezes é até muito pouco por Formosa. E Alfredo, para mim, é uma pessoa que fez muito na época dele.
Uma parte, vereador.
Está comigo aqui.
Então dá uma parte, senhor. O senhor tem a pesquisa em mãos para a gente ver?
Não, vereador, veja bem, o vereador Eduardinho falou que foi o ano passado, mas não foi o ano passado, foi 2007. Foi quando eu fui vereador aqui?
Eu entendi, 2017.
Então foi 2007 que nós demos nome ali àquelas ruas do Bezerra, cemitério, campo de futebol. Então, só para lembrar vocês, mas tem, eu acredito que tem no arquivo da casa aqui, todo então, esse projeto aprovado aqui na casa. E só para lembrar o vereador, que aí não cabe o prefeito, que é a função do vereador, nós não precisa nem ser indicação, não. O meu próprio vereador pode fazer o projeto e nós votar aqui. Okay, obrigado, senhor presidente.
Em discussão, as indicações... Não, em discussão, as indicações serão encaminhadas para o Poder Executivo, que a secretaria competente toma providência. Nesse momento, passamos para tema livre. A ordem do dia, como não tem ordem do dia, que não há matéria, passamos para o tema livre. Com a palavra, a vereadora Roberta Brito.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores dessa Casa de Lei, infelizmente, mais uma vez, a nossa esperança brasileira se despedaça. Uma mulher política, ativista, negra, mãe, moradora de favela e defensora ativa da igualdade e da justiça social foi tombada. Hoje venho manifestar a minha profunda tristeza pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Pedro Gomes, que aconteceu no Rio de Janeiro. Independente do partido ou pensamento político, acredito que precisamos nos preocupar, falar e debater sobre essa grosseira violência e perda irreparável que o Brasil está vivenciando. A Marielle Franco era uma política como nós, e precisamos deixar de fazer piadas quando falamos em mortes de pessoas. Eu, Roberta Brito, não conheci Marielle Franco pessoalmente, mas sempre permaneci acompanhando seus trabalhos através das redes sociais. E chorei a sua morte como de uma pessoa bem próxima. A morte dessa guerreira é a morte da esperança de um país mais justo e igualitário, onde mulheres negras lutam ativamente pelo direito de outras mulheres negras e pobres, conseguindo fazer valer a voz das minorias sem que essa voz seja calada pela força desse sistema opressor e misógino. Esse vergonhoso sistema opressor político que tanto insiste em não reconhecer a presença de mulheres ativas e guerreiras no espaço político desse país. Um sistema opressor e coronelista, que insiste em silenciar as diversas Dandaras, Natálias, Margaridas, as Marielles e até mesmo as Robertas Brito. Dessa forma, eu afirmo para todos, não vamos nos calar jamais. Conforme falei, não conhecia Marielle Franco pessoalmente, mas hoje essa mulher permanece em mim. Precisamos transformar o luto em luta e derrubar. Não podemos permanecer em silêncio diante de tamanha brutalidade. A justiça desse país precisa honrar as batalhas que a companheira vereadora Marielle Franco travou nessa vida. Queremos imediatamente a apuração dos fatos e queremos principalmente a verdade. A guerreira parte muito precocemente e deixa um enorme legado, além de um futuro de lutas a favor do povo, das minorias, de uma sociedade justa e igualitária. A todas as mulheres guerreiras que sonham e hoje estão inconsoláveis, transformemos a nossa dor em indignação, em ação. Por fim, a todos os familiares da vereadora e do motorista, a minha profunda solidariedade, meus profundos e sinceros sentimentos e que Deus os conforte os corações de vocês.
Continuando o tema livre, quero aqui só reforçar as palavras da vereadora Roberta Brito. Eu acho que é lamentável, acho que a violência que se assola no país inteiro, acho que não pode chegar da forma que está chegando. Acho que uma pessoa que tem as suas ideias, eu acho que não pode ser ceifada da forma que foi, entendeu? Eu acho que da forma que foi parecido e todo mundo sabe que foi queima de arquivo, da forma que os noticiários que se espalham no país inteiro, internacionalmente, para nós é triste saber que um colega de trabalho, que sempre tem certeza que está defendendo o melhor da sua população, chega tão trágico dessa forma. Eu acho que o ser humano, o próximo, não só nós vereadores, mas a população em si, quem que seja envolvido no meio desses episódios, que realmente reflita, porque cada um tem o seu direito de sobrevivência. Tenho certeza, igual a nova colega vereadora Roberta não conhecia da mesma forma, mas eu acho que o respeito no dia a dia é que está a cultura nossa cada dia se assola. Aí não adianta falar, não, a responsabilidade da crise de segurança pública no país é dos políticos. Tenho certeza que se tem um político lá, esse não é político, esse é um aproveitador dos meios políticos, que dessa forma não pode ceifar a vida de uma pessoa de uma hora para outra. Então, acho que tem a minha solidariedade com a vereadora Roberta e com os demais vereadores desse país, que eu tenho certeza que foi contra uma atitude dessa. Eu acho que o direito de expressão tem que ser respeitado. Acho que cada um, igual tem muitos que falam o que quer, o que pensa que quer, entendeu? Mas nunca pode ser atingido e atacado dessa forma. Acho que aqui fica aí o repúdio, não só que tenho certeza da vereadora Roberta, mas do vereador Mundinho, mas de toda a casa, de todos os vereadores do país, que da forma que ela foi, por exemplo, não foi só ela e não foi o motorista ainda. Então, quer dizer, foi lamentado e trágico. Com a palavra, o vereador Carlinho da Vila.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas. Eu quero registrar sobre essa emenda que o Rubens Ottoni mandou para a Guarda Municipal, né? Através de uma mulher, Adriana Cossi, por tudo isso que a nossa amiga Roberta Brito falou, né? Que é uma lutadora, uma defensora da segurança pública do Estado de Goiás. Ela nos proporcionou a levar o Rubens Ottoni e conseguirmos, né, Hernando Bueno teve envolvido, para trazermos essa emenda para Formosa, né? Então, hoje fica o agradecimento a essa mulher, que é uma lutadora pela segurança pública do Estado de Goiás, a delegada Adriana Cossi. Muito obrigado, senhor presidente.
Estamos no tema livre, continuando no tema livre, não tem... Passando pela explicação, pessoal, também não poderia deixar de parabenizar, né, o Rubens Ottoni, deputado federal, um deputado que atuante na cidade de Formosa. Vocês podem ter certeza que tem várias emendas parlamentares desse deputado na nossa cidade de Formosa. Vocês têm noção que da forma que ele mandou, que uma emenda individual, hein, uma de 100 mil, uma de... duas de 100 mil, dando o valor de 200. Então, eu quero aqui parabenizar a Mia pelas emendas do deputado. Não tem mais escrito na explicação pessoal. Nesse momento, declaro a presente sessão encerrada e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão no dia 3 de 4 de 2018, no mesmo local e horário de costume. Muito boa noite a todos, vereadores, público presente. Boa noite a todos os internautas.